Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 20 de junho de 2021. Para todos, votos de que tenham um bom domingo. Da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Liu Saílo, que está na produção. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet ouvem-nos em direto em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguiti Capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu ouvem-nos em FM com a rádio Sitchanou, que é Leste FM. Na cidade de Bulba estamos com a rádio Papagaio. Em Cachungo estamos com a Rádio Berolando, estamos também na cidade de São Domingos com a Rádio Comunitária Katsumai e em Catiú, a Voz da América em Português está em FM com a Rádio Educativa. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar com o autor do livro Legado de Kimpavita, figura da nobreza do antigo reino do Congo. Na segunda meia hora, saúde com a doutora Graça Matinha e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes e internautas. Mas antes de mais, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Passamos agora às notícias neste domingo 20 de junho. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Uma base aérea com soldados americanos no oeste do Iraque foi atacada hoje com rocket, ataque que Washington atribui aos aliados iraquianos do Irão, segundo adiantou hoje uma fonte de segurança dos Estados Unidos à agência AFP. O ataque acontece um dia depois da vitória do clérigo ultraconservador Ebrahim Raisi, que prometeu hoje formar um governo trabalhador, revolucionário e anticorrupção. Em comunicado, Raisi apresentou-se como um servidor da República Islâmica na sua totalidade, tanto dos que votaram nele como dos que votaram noutros candidatos. A vitória de Raisi, que está sob sanções dos Estados Unidos, representa, segundo observadores, o regresso à linha dura da presidência iraniana. Entretanto, o chefe da política externa da União Europeia, Joseph Borrell, revelou hoje a esperança de que com o novo presidente não haja atrasos nas negociações em torno do acordo nuclear de 2015. O presidente americano reconheceu a coragem de milhões de pessoas forçadas a deixar os seus países e reafirmou o seu engajamento nos esforços para ajudá-las numa mensagem por ocasião do Dia Mundial do Refugiado, que se assinala hoje, 20 de junho. Joe Biden reafirmou, e cito, o compromisso sagrado de aliviar o sofrimento através da ajuda humanitária e redobramos os nossos esforços para alcançar soluções duradouras para os refugiados, inclusive por meio do reassentamento, disse Biden. Entretanto, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados revelou haver mais refugiados do que nunca, apesar das restrições, confinamentos e encerramentos de fronteiras impostos durante a luta contra a pandemia da Covid-19. O número de pessoas que fogem de guerras, violência, perseguição e violações dos direitos humanos em 2020 aumentou e atingiu 82,4 milhões. No Afeganistão, os talibãs, cujos combatentes têm multiplicado as ofensivas no terreno, à medida que se aproxima o prazo para a retirada dos militares americanos do país, pediram hoje garantias para a instauração de um autêntico regime islâmico através da negociação. As negociações sobre uma possível divisão do poder, que começaram em setembro passado em Doha, entre os talibãs e o governo afegão, estão atualmente paralisadas. Mas o vice-chefe para os assuntos políticos do movimento, o Mullah Bahadar, garantiu que os talibãs preservarão os direitos de todos os cidadãos, homens e mulheres, à luz dos preceitos do Islão e das tradições da sociedade afegã. Os Estados Unidos estão a preparar novas sanções contra a Rússia sob a acusação de tentativa de envenenamento do líder da oposição russa, Alexei Navalny. A revelação foi feita pelo conselheiro de Segurança Nacional do presidente Joe Biden, Jake Sullivan, à estação televisiva CNN, 4 dias após uma cimeira em Genebra entre Joe Biden e o seu homólogo russo Vladimir Putin. No encontro, Biden garantiu ter transmitido a Putin que as consequências serão devastadoras para a Rússia se Alexei Navalny, atualmente detido, vier a morrer. Na Guiné-Conakry, a Organização Mundial da Saúde anunciou oficialmente o fim da segunda epidemia de Ebola no país, meses depois do ressurgimento da doença. O combate foi facilitado pelo uso da vacina desenvolvida após as epidemias de 2013 e 2016 na República Democrática do Congo.
Em Kimbavita foi uma profetisa e uma nacionalista do Reino do Congo. O livro sobre o seu legado e contribuições será lançado no mês de julho em Luanda. A autoria é de Patrício Batsikama, historiador e professor universitário. Pedro Dias.
O legado de Kimbavita, a profetisa e líder política do então Reino do Congo, será publicado em livro no próximo mês de julho, sob chancela da editora Mayamba. A autoria é do historiador e professor universitário Patrício Batsikama. O legado de Kimbavita surge depois de Batsikama ter lançado no passado 25 de janeiro, no Brasil, Rio de Janeiro, o livro Dona Beatriz Kimbavita, dedicado a nacionalista Kimbavita, um resumo biográfico. Uma obra compilada das aulas de Patrício Batsikama na Universidade Federal do Rio de Janeiro e outras.
Geralmente não lhe chamamos de Kimbavita, mas tem uma proposta que seja Kimbavita. Por que no Brasil? Porque depois das aulas, eles reuniram todas as aulas, digitalizaram e mandaram para acrescentar ou se poderia melhorar alguma coisa. Depois, o que eu fiz? Tive que pegar as minhas próprias aulas, tive que reenviar para eles. Eles adequaram consoante as aulas dadas e mandaram para mim e corrigi e publicaram um livro. Por duas razões. A primeira é porque a matéria não existe um angolano, um congolês, um gabonês que aborde essa questão. E o que é que se sabe sobre ele foi escrito por John Thornton. E John Thornton, porque ele foi realmente às fontes e verificou nas fontes. Os outros consultam o John Thornton ou outras pessoas que abordaram isso, entre os quais até o meu avô também abordou essa questão. E a volta de Kimbavita, ou Kimbavita, conforme é conhecido, existem várias informações, vários subsídios que encontramos nos livros, que, por um lado, são interpretações das interpretações, e, por outro lado, são, às vezes, a reapropriação de um valor histórico. Bom, esse é o primeiro. O segundo ponto é que havia necessidade de incluir sobre essas fontes que existem, fontes tradicionais, oficiais, são escritas. Então havia essa necessidade de acrescentar a tradição oral. Porque desde que todo mundo, quando fala sobre Kimbavita ou Kimbavita, sempre se baseia-se na escrita de Bernardo da Galo e Lorenzo da Luca. Então, havia essa necessidade de incluir na discussão a tradição oral. Bom, temos um livro bom, Kuntama Vilaza Makanda, que está disponível, onde tem algumas informações por lá. Por outro lado, eu tive que ir à Bélgica, no Museu de Tervoren, tem muitas informações que foram escritas por próprios Congo naquela a época, 1800 até 1900, 1910, 15, escreveram em que Congo tinha que ter acesso a esses dados, a essas informações, e reler os autores que traduziram da Galo e o Lourenço da Louca, no caso do Jean Cuvelier. Daí reuni todas essas informações e publiquei um livro.
Dona Beatriz Kimbavita, também conhecida por Beatriz de São Salvador do Congo e Kimbavita, foi uma profetisa e líder política, como fizemos referência, do Reino do Congo e líder política da capital congolesa, Mbanza, Congo, durante algum tempo. Em O Legado de Kimbavita, o historiador faz abordagens sobre Simão Kimbangu e Simão Gonçalves Toco, líderes religiosos da mesma linhagem sanguínea da profetisa.
Vou falar do legado de Kimbavita. Ali falarei de Simão Kimbangu. Porque Simão Kimbangu, lá no Congo Brazza, Congo Kinshasa, é bisneto, trisneto dele, do lado do pai. Depois vou falar também do Ntimba Vita.
Sim, porque Simão Toko. Sim, porque há muitos laços. Já naquela altura, Kimpa Vita falava que os africanos deveriam olhar para Cristo como homem negro, não é? O homem preto. Deveriam traduzir a Bíblia a seu jeito. Quer dizer, isto entra em choque com o poder católico.
Não só. Há dois pontos que é preciso ter em conta. São três. O primeiro ponto é a Ntimba Vita traz uma teologia totalmente diferente, mas complementar da teologia católica. Qual foi a teologia? É que o Jerusalém é lá, em Banzacom. É que Cristo nasceu em Banzacom. O que significa eu dizer, a ideia do Cristo que a Ntimba Vita traz, não é Jesus Nazareno, não. É o Salvador. Percebe? É nesse sentido. São coisas que aconteceram mesmo e aconteceram num espaço. Um determinado espaço. E esse determinado espaço tem uma cultura, e a cultura subsidia a toda a religião. Se a religião é uma questão cultural, mas também é uma questão espiritual. Por quê? Porque ele traz uma coisa que não é nem negro, nem preto, nem tem espaço. É o espírito na pessoa. Percebe? Então ele pega essas duas questões, ele retrabalha isso de maneira a devolver ao local de Banzacom o seu valor econômico, social, porque Banzacom estava despovoado. E quando ele traz essa versão, Banzacom vai ser povoado. Quando ele traz essa versão, o que vai acontecer? Vamos notar que até a economia voltou a ganhar força. Os escravagistas já não tinham como, hein? Porque, não, tem que ser batizado para ser para ir ao paraíso, não sei o quê. Eles já não aceitavam isso. Eles diziam, não, vocês estão nos vender lá como escravizados, não, nós vamos acreditar aqui, o paraíso é aqui, percebe? Ele rompe com isso, ele rompe com o tráfico negreiro. O último ponto, que é muito profundo, aquela senhora, hoje podemos dizer, o que é que falou não era uma brincadeira, não era, porque dizia que ele morria numa sexta e no domingo ele podia ressuscitar. Bom, isso tem a ver com um culto, um ritual no Kimpasse. Kimpasse é uma forma religiosa, um retiro religioso da igreja local. Então, o que é verdade, logo no início eu disse que era Ngangama Yinda. Ele sabe comunicar com o espírito, ele sabe locais sagrados, e ele tem um ritual, quando ele fica inconsciente, realmente, quando voltam, ele traz notícia do mundo além, e ele trouxe a notícia do mundo além, que no futuro vai surgir a igreja local, não vai depender do Vaticano. Por um lado. E por outro lado, disse que não, os libertadores não virão de outro sítio, não. Os libertadores virão daqui. Quer libertadores econômico, político, espiritual, virão aqui. Esse é o espírito, esse é o sentido do Cristo que ele traz. O que acontece? Nós vimos isso com Simão Quimbão. Simão Quimbão é mesmo descendente de parte do pai. É trisneto ou qualquer coisa assim. Também Simão Toko é descendente dele. O filho do Ntimba Vita, quando foi morto, a Ntimba Vita, quando foi morta, o filho foi poupado.
Foi poupado.
Sim, foi poupado, não morreu.
Porque há histórias que dizem que também ela teria sido queimada com o filho.
Ele não morreu. Eles fugiram junto com os sacerdotes e criaram uma aldeia, depois de ser homem, criou uma aldeia que passou a chamar-se Sadi Zulumongo. É exatamente onde nasceu o profeta Simão Gonçalves Toko.
O livro de Patrício Batiscama, a ser lançado em julho próximo pela editora Mayamba, O Legado de Kimpa Vita, dará a conhecer de como a profetisa capitaneou movimentos de reunificação no reino do Congo, de características religiosas a partir do movimento cristão antonianismo, para quem Jesus Cristo e outras figuras cristãs primitivas eram oriundas do reino do Congo.
Em julho, se tudo correr bem, Mayamba publicará um livro meu intitulado O Legado de Ntimba Vita, Kimpa Vita, no caso. Lá onde eu falo o que ele fez, como está, porque como na altura estava em guerra, uma menina de 20, 24 anos terminou com essa guerra. O Congo estava em crise financeira, uma menina de 20, 22 anos terminou com isso. O Congo estava em crise de valor, uma menina dessa idade terminou com isso. O Congo tinha milícias, não sei o quê. Ela, criança, foi ter com os terroristas, digamos assim, que estavam a terrorizar. Foi ter com eles e apaziguou, sentou, realizou aquele que se chama Assembleia Nacional. Realizou uma criança de 20, 22. Isso ninguém fala sobre isso. Todo mundo fala só da parte da religiosa, mas tem muita coisa que tem a ver com a sociedade, os valores, como o cidadão virtuoso. Ele insistiu muito sobre isso. A coisa pública, o que hoje chamamos a república, a ordem, são muita coisa. É preciso pegar naquilo, publicar e oferecer aos angolanos um espaço para ler e criticar, no mínimo.
A figura de Kim Pavita é quase desconhecida pela população angolana, a comparar com os Congos, Brazzaville e Kinshasa, num sinal de apropriação do nome e factos históricos da profetisa. Segundo Batiscama, Kim Pavita nasceu e morreu na província angolana do Zaire, atualmente. Por este facto, há necessidade de dar-se a conhecer muito mais Kim Pavita, fazendo parte dos conteúdos históricos que se ensinam nas escolas.
Kim Pavita nasceu em Angola e morreu em Angola. Nasceu em Gandambuela, atualmente é no Quimba, na província do Zaire. Ele nasceu lá e morreu em Vululu, também mesmo lá. Não é porque nasceu fora. O que acontece? Acontece que o Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, fala muito dele porque eles tiveram acesso a informações e os primeiros livros que foram publicados foram em língua francesa. E como eles falam língua francesa, eles tentaram desenvolver a personalidade. Mas, na verdade, mesmo as informações que passam são informações que são reapropriação da história, não é a própria história. Uma coisa é a história, o que é, e a reapropriação da história. Queremos encontrar na nossa história valor e enaltecer esse valor. Agora, o que é que o meu livro tentou fazer é realmente encontrar a história. A história no sentido de quem foi.
Caso haja culpados no facto de, em Angola, Kim Pavita ser pouco conhecida, Batiscama aponta o dedo aos historiadores e sugere a correção dos factos históricos.
Em 96, Manzambi tentou falar de Kim Pavita, mas baseou-se também numa apropriação da história, porque ele fala a língua francesa, e leu o autor de língua francesa, mas o que é realmente não é bom é que não há um livro em língua portuguesa que fala sobre ela. Daí há o desconhecimento. A culpa é da nossa parte, que somos historiadores. Temos que investigar, saber quem é, quem não é, porque a história da Angola não é só em luta de libertação, não é só a história desse, daquele partido, não é só estudar. A história da Angola é muito antes, antes mesmo de existir reinos. Nós devemos nos preocupar com isso. Daí a culpa é nosso, dos historiadores, que tem que trazer isso à tona para depois explicar ao povo, depois perceber. Veja, por exemplo, quando se pensava dar o nome da Universidade de Kim Pavita, quem estava lá a trabalhar foi um tio meu, Menga Tomás. Pronto, ele me perguntou, mas quem é a rainha Kim Pavita? Eu disse, não, ele não foi rainha. Mas a informação que eles receberam dizia que ele foi rainha. E quando tive acesso a essa informação, eu disse, não foi isso. Isso para tentar explicar que, como nós historiadores não temos essa informação, e as altas autoridades também não tinham essa informação. Agora, responsabilidade é nossa, historiador, principalmente historiador, abordar essa questão e dizer quem foi. Aliás, o IPT, Instituto Superior Politécnico-Tocuísta, e a Universidade Kim Pavita, vai realizar no início de julho um ciclo de conferência que vai justamente abordar quem foi em Kim Pavita ou Kim Pavita. E justamente isso, aliás, você conhece, tem essa ousadia de pegar coisas que são menos faladas para depois trazer a discussão. Pronto, vamos falar isso sobre. Vamos ter um ciclo de conferência justamente para tentar levantar a poeira à volta dessa figura, para que se conheça mais, se faça mais investigação, para eliminar essa lacuna que temos. É mesmo lacuna, tem um pecado não conhecer em Kim Pavita.
Kim Pavita foi morta em 1706. queimada viva como herege. Foi julgada pela lei do Congo como bruxa, pelo facto de ter reinterpretado elementos estrangeiros do cristianismo para criar uma versão do cristianismo que parecia mais autenticamente congolesa.
Porque era católica e rompeu com a doutrina católica, criou uma doutrina dela, ou seja, criou uma teologia dela.
Ela foi morta por heresia.
Heresia, sim senhora, ela foi morta por heresia. Porque ela foi católica, isso deve tentar explicar, ela foi católica. Então ele criou uma teologia completamente diferente da doutrina da Igreja Católica. Você sabe, a Igreja tem leis, né? Leis, aliás, isso não só aconteceu com ela, aconteceu também com calvinistas e outros. Agora, o caso dele foi de introduzir a cultura Congo na religião. Esse foi um ponto. O outro ponto foi, ela, antes de ser cristã, ela já foi iniciada como Nganga Mayinda. Nganga Mayinda são aquelas crianças que nascem com algumas, de forma especial, e domina o segredo da natureza. Os Nganga Mayinda são instruídos a perceber os locais sagrados. Significa os locais onde o espírito de Deus, os espíritos ancestrais ou qualquer espírito tocou. Eles dominavam tantas coisas, quer no tratamento de pessoas, quer... Ele dominava tantas coisas. Ela foi introduzida nessa Nganga Mayinda. Agora, quando ela aceita o cristianismo, ele vê que não, isso, aquilo pode juntar. É isso que ele fez, percebe? Ele tinha qualidade, ou seja, tinha dons e juntou com... O cristianismo, o catolicismo no caso, e logo ele quebra as normas. Daí a igreja católica, aliás, a igreja católica tem uma visão sobre quem foi Kim Pavita ou Nsimba Vida, mas essa visão também não é completada. Aliás, o meu avô Batikama, em 69, ele escreveu ao Papa para que Nsimba Vida ou Kim Pavita seja canonizada. Ele tentou explicar que o que ele fez não é o contrário, porque depois da morte dela, a fé aumentou, a fé nunca deixou de existir, nem com a morte dele, por um lado. E por outro lado, havia a teologia que ela ensinava naquela altura, foi, digamos assim, 90% ou 95%, foi adotado pelos padres que vinham e adotaram. Né? Dizer, por exemplo, a missa em Kikongo, na língua local. Utilizar tambo-tambo, o batuque, muitas coisas que ele propunha naquela altura e foram adotadas. Agora, o que é realmente importante, daí a necessidade da história, é encontrar a veracidade da história. Agora, na altura, a Igreja Católica, a doutrina, na altura, fez com que a imagem de Nsimba Vida e Kim Pavita não fosse uma imagem gentil, fosse... É por isso que morreu por heresia. É preciso corrigir esse erro.
Patrício Batiscama, historiador e professor universitário, e o legado de Kim Pavita, livro que será publicado pela editora Mayamba no próximo mês de julho, na capital angolana, sobre a profetisa que tentou unificar o reino do Congo através de um movimento religioso. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
recordamos que hoje é domingo, 20 de junho de 2021, e que de segunda a sexta, a Voz da América em português tem no seu site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com, é o nosso site. No Facebook, encontra-nos através de Voa Português.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Emissão vespertina português da Voz da América, domingo 20 de junho de 2021. Para todos, os votos de um bom domingo. Não esqueça, estamos nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube, e o nosso número do WhatsApp é mais um, 202-251-9466. A Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 20 de junho de 2021. Para todos os votos de um bom domingo, da Ana Guedes, que está na apresentação, e na produção, o Lio Sahilo. A emissão é escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em direto em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em FM em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Estamos em Moçambique, em Maputo, com a ZFM, em Nampula, em Rádio Encontro, em Quelimane, em Nova Rádio Paz. Estamos também na Guiné-Bissau, em Bissau, com a Rádio Pidjiguiti, a Capital FM. Estamos ainda em FM na cidade de Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, estamos em FM com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, em Bube, em Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, estamos com a Rádio Berolanto e estamos também em São Domingo, com a Rádio Comunitária Casumai. E na cidade de Catió estamos com a Rádio Educativa em FM. Dentro em pouco, saúde com a doutora Graça Matinha, conversa dominical sobre saúde. E também aos domingos, como sempre, a conversa com um dos nossos amigos internautas. Mas antes, vamos saber qual é a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Passamos agora às notícias neste domingo 20 de junho. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Uma base aérea com soldados americanos no oeste do Iraque foi atacada hoje com rocket, ataque que Washington atribui aos aliados iraquianos do Irão, segundo adiantou hoje uma fonte de segurança dos Estados Unidos à agência AFP. O ataque acontece um dia depois da vitória do clérigo ultraconservador Ebrahim Raisi, que prometeu hoje formar um governo trabalhador, revolucionário e anticorrupção. Em comunicado, Raisi apresentou-se como um servidor da República Islâmica na sua totalidade, tanto dos que votaram nele como dos que votaram noutros candidatos. A vitória de Raisi, que está sob sanções dos Estados Unidos, representa, segundo observadores, o regresso à linha dura da presidência iraniana. Entretanto, o chefe da política externa da União Europeia, Joseph Borrell, revelou hoje a esperança de que com o novo presidente não haja atrasos nas negociações em torno do acordo nuclear de 2015. O presidente americano reconheceu a coragem de milhões de pessoas forçadas a deixar os seus países e reafirmou o seu engajamento nos esforços para ajudá-las numa mensagem por ocasião do Dia Mundial do Refugiado, que se assinala hoje, 20 de junho. Joe Biden reafirmou, e cito, o compromisso sagrado de aliviar o sofrimento através da ajuda humanitária e redobramos os nossos esforços para alcançar soluções duradouras para os refugiados, inclusive por meio do reassentamento, disse Biden. Entretanto, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados revelou haver mais refugiados do que nunca, apesar das restrições, confinamentos e encerramentos de fronteiras impostos durante a luta contra a pandemia da Covid-19. O número de pessoas que fogem de guerras, violência, perseguição e violações dos direitos humanos em 2020 aumentou e atingiu 82,4 milhões. No Afeganistão, os talibãs, cujos combatentes têm multiplicado as ofensivas no terreno, à medida que se aproxima o prazo para a retirada dos militares americanos do país, pediram hoje garantias para a instauração de um autêntico regime islâmico através da negociação. As negociações sobre uma possível divisão do poder, que começaram em setembro passado em Doha, entre os talibãs e o governo afegão, estão atualmente paralisadas. Mas o vice-chefe para os assuntos políticos do movimento, o Mullah Bahadar, garantiu que os talibãs preservarão os direitos de todos os cidadãos, homens e mulheres, à luz dos preceitos do Islão e das tradições da sociedade afegã. Os Estados Unidos estão a preparar novas sanções contra a Rússia sob a acusação de tentativa de envenenamento do líder da oposição russa, Alexei Navalny. A revelação foi feita pelo conselheiro de Segurança Nacional do presidente Joe Biden, Jake Sullivan, à estação televisiva CNN, 4 dias após uma cimeira em Genebra entre Joe Biden e o seu homólogo russo Vladimir Putin. No encontro, Biden garantiu ter transmitido a Putin que as consequências serão devastadoras para a Rússia se Alexei Navalny, atualmente detido, vier a morrer. Na Guiné-Conakry, a Organização Mundial da Saúde anunciou oficialmente o fim da segunda epidemia de Ebola no país, meses depois do ressurgimento da doença. O combate foi facilitado pelo uso da vacina desenvolvida após as epidemias de 2013 e 2016 na República Democrática do Congo.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português, contamos consigo.
E vamos à conversa aos domingos com a doutora Graça Matzinha sobre saúde. Hoje vamos falar sobre a importância do sangue e também do dador de sangue. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Aqui está o nosso convite para que se junte a nós nesta conversa sobre saúde com a nossa médica residente, a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Estou bem. E Ana, como está?
Eu também estou bem, obrigada, doutora. Esperamos então que os nossos amigos estejam todos bem
bem de saúde, ou como eu costumo dizer, o melhor possível, porque há sempre umas maletazitas, não é? Há sempre umas coisitas que nos incomodam, mas pronto, doutora. Para, hoje vamos falar sobre o sangue, doutora, a propósito que nos últimos dias celebrou-se o Dia Mundial do Dador de Sangue. Ora, a dador de sangue é normalmente uma... algo voluntário, mas antes de nós passarmos qual é a importância e a contribuição destes dadores de sangue, milhares anónimos, doutora, qual é a importância do sangue na nossa vida? E talvez, o que é o sangue já agora, não é? Aquela coisinha vermelha que nós temos a correr pelas veias.
Pois, começando mesmo por definir o que é o sangue. Bem, antes mesmo de definir, é só lembrar que todos nós conhecemos o sangue, ainda que não saibamos o que é efetivamente nós conhecemos, porque de alguma forma nos magoamos e sangramos. Então, o que é este líquido? O sangue é um líquido que é formado por diferentes tipos de células e este líquido circula no nosso corpo através das veias e artérias. Tem como principal função, a primeiro é transportar aquelas substâncias básicas, não é? E uma dessas substâncias básicas é o oxigênio, mas também os nutrientes. E este transporte é feito ao longo de todo o nosso corpo, portanto, para assegurar que os nossos órgãos tenham o oxigênio e os nutrientes para a sua sobrevivência. Mas também tem como função retirar a nível dos tecidos e dos órgãos todas as sobras, eu diria, aquela substância que não é necessária para o funcionamento dos nossos órgãos. E esta é uma das grandes funções, por isso mesmo é importante que nós tenhamos o sangue em quantidades suficientes, qualidade ideal, a circular no nosso organismo. E por fim, há aqui uma função que acaba sendo o resultado do bom funcionamento do sangue, que é o papel de defesa contra os agentes externos ou agentes nocivos. Portanto, o sangue é muito importante por causa destes fatores que eu mencionei. É um líquido vital e, como se diz, tem sangue, não há vida.
Doutora, creio que muitos de nós já ouvimos falar, porque já se fizeram análises de sangue dos glóbulos brancos, dos glóbulos vermelhos. Qual é esta necessidade no nosso corpo em termos da existência deste sangue, para além destas funções todas que nós temos? O que é que o aumento de um ou diminuição pode afetar a nossa vida? Porque há várias doenças, por assim dizer, não é? Que estão dependentes ou do sangue ou têm a ver diretamente com o sangue.
Pois, primeiro há a dizer que o sangue é líquido, não é? Mas embora nós não consigamos ver, o sangue é composto por uma parte que é líquida e uma parte que é sólida. A parte líquida é chamada de plasma e a parte sólida é composta por células e são diferentes células, temos os leucócitos, as hemácias, que seriam os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, e todos eles têm um papel que desempenham para o bom funcionamento do organismo. Por exemplo, quando nós temos uma redução dos glóbulos vermelhos, isto resulta numa anemia. Por isso mesmo é importante que haja uma quantidade suficiente deste tipo de células sanguíneas. Portanto, e temos também os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos são responsáveis pela defesa do organismo. E dentro deste grupo de glóbulos brancos temos diferentes tipos. Alguns vão combater pequenas inflamações, outros combatem mais as bactérias e reações alérgicas. Enfim, existem diferentes tipos que vão agir em determinadas circunstâncias. Depois temos um outro composto que são as plaquetas. As plaquetas são responsáveis por fazer com que haja paragem dos sangramentos e formação dos coágulos. Esta é uma outra função bastante importante. Então, falando Ana, dos tipos de sangue, todos nós temos um tipo determinado de sangue e infelizmente muitas pessoas não conhecem o seu tipo sanguíneo até que tenham uma situação que precisem de receber ou de dar sangue. E o sangue pode ser classificado de quatro formas diferentes. Nós temos um sangue que é definido como o sangue do tipo A, e temos um sangue do tipo B, um sangue do tipo AB e um sangue do tipo O. Estes são os grupos sanguíneos existentes, e é possível a pessoa conhecer o seu tipo sanguíneo através de um teste que é bastante simples, que pode ser feito na unidade sanitária.
Doutora, falta-me perguntar-lhe onde é que o sangue é produzido? Onde é que se produz o sangue?
Olha, Ana, o sangue, conforme referi no início, é um líquido que é composto por uma parte líquida e uma parte sólida, que são as células. Então, a parte líquida é formada por água, por enzimas e proteínas, e a outra parte, que é formada pelas células, esta é produzida a nível da medula óssea. Portanto, os principais componentes do sangue são produzidos a nível da medula óssea, por isso mesmo que quando há uma doença que afeta a medula óssea, automaticamente a qualidade do sangue também fica afetada, porque pode haver um comprometimento na produção destas células que são muito importantes para a composição do sangue.
Doutora, no início da conversa eu referi ao Dia Mundial do Doador de Sangue. Doutora, doador de sangue pode ser qualquer um de nós, basicamente, desde que não tenha uma doença degenerativa. Deve haver algumas outras, doenças que possam impedir uma pessoa de dar sangue. Mas qual é a importância destes milhares de pessoas anónimas por todo o mundo que doam sangue?
Olha, Ana, a doação do sangue é um ato de amor ao próximo e é um ato de bastante humanismo. O que é uma doação de sangue? A doação de sangue é um ato que normalmente é voluntário, em que uma pessoa que tem quantidades suficientes de sangue pode doar parte deste sangue através da extração deste sangue, e este sangue é posteriormente usado numa outra pessoa. Portanto, como podemos perceber, quer dizer, nós estamos a tirar uma parte de nós, posso assim dizer, para ajudar a salvar a vida de outra pessoa. Portanto, é um ato muito nobre e que muitas pessoas deveriam voluntariar-se para esta doação. Infelizmente, apesar do sangue ser uma substância vital, em muitas circunstâncias há falta de sangue. Muitas unidades sanitárias têm falta de sangue e há pessoas que morrem por causa da anemia e que é causada por diferentes doenças, não é? E porque não há sangue disponível para poder fazer uma transfusão. Portanto, a doação do sangue é um ato muito importante. É por isso mesmo que todos os anos há este dia em que enaltece-se a importância da doação do sangue e, acima de tudo, o papel do doador, que é um papel de muita importância para a sobrevivência de pessoas que estejam com falta de sangue.
Doutora, uma das ideias que algumas pessoas têm relativamente a dar sangue é que dão sangue e ficam sem ele. Isso não é de todo verdade, creio eu, porque quando se dá, se perde, também se, de alguma forma, esse sangue é depois reposto, é depois produzido, não é? Portanto, as pessoas não ficam, se têm 10 litros, dão 1, não vão ficar com 9 no corpo, não é? Como funciona?
Não, naturalmente que não, porque o processo de produção de sangue é um processo contínuo. Portanto, mesmo que a pessoa doe sangue, há automaticamente uma reposição da quantidade doada. É claro que é importante que a pessoa tenha uma alimentação adequada, tenha hábitos de vida saudáveis, para que este sangue continue a ser renovado sempre que a pessoa faz essa doação.
Doutora, por outro lado, em termos de dar sangue, há alguma idade a partir da qual se pode dar sangue? Quais são os requisitos para ser doador de sangue?
Olha, há sim uma série de critérios para a doação de sangue, naturalmente, porque nem toda a gente é elegível para a doação de sangue. Há pessoas que estão doentes, há pessoas que não têm níveis suficientes de sangue, por isso mesmo é preciso que haja esses critérios que sejam observados. O primeiro critério, Ana, é a idade. Podem doar sangue pessoas que tenham entre 16 anos a 69 anos, podem doar sangue pessoas que tenham um peso mínimo de 50 quilos. Pessoas com menos de 50 quilos naturalmente não podem doar. Antes da pessoa doar sangue tem que ter dormido no mínimo 6 horas. Tem que ter tido uma alimentação adequada. Isto implica a pessoa não ter estado de jejum e não ter comido alimentos gordurosos nas últimas 3 a 6 horas. E é preciso que a pessoa não tenha ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas, não tenha fumado tabaco 2 horas antes da doação. E esses seriam os principais requisitos. E pronto, naturalmente é preciso que a pessoa não tenha nenhuma doença que saiba, uhum, que possa constituir um perigo para a doação. Eu falo, por exemplo, de pessoas que tenham hepatites, porque hepatite C pode ser transmissível através do sangue, então é preciso que, se a pessoa sabe, evitar fazer a doação de sangue ou qualquer outra doença que possa comprometer a integridade do seu sangue.
Doutora, para terminar, qual é o seu apelo como médica para que as pessoas sejam doadoras de sangue, como um ato de solidariedade que pode salvar vidas?
Bem, Ana, o meu principal apelo é que nós possamos ser solidários uns com os outros, porque o sangue é um líquido vital e que faz falta para muita gente. Então temos que ter solidariedade, e se nós podemos doar sangue, se nós estamos em condições de doar sangue, vamos sim ajudar as outras pessoas e salvar vidas acima de tudo.
E pronto, amigos ouvintes, com este apelo da doutora Graça, que eu secundo, para que se ofereçam sempre possível para doarem sangue, uma vez que é tão, tão necessário e tão vital e mantém muitas pessoas vivas, a sua falta por vezes pode significar a morte para algumas pessoas. Vamos despedir-nos, voltamos para a semana para falar de novo de temas de saúde. Aqui fica o nosso convite para que sugiram temas de saúde que gostariam aqui de ver discutidos pela doutora Graça Matinha. De todos nos despedimos com um abraço, voltamos então para a semana. Uma boa semana de saúde para todos e para si também, doutora, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, uma boa semana cheia de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar dos 8 dias, até lá, lembra-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
A Voz da América em português, emissão vespertina, domingo 20 de junho de 2021. Para todos, um bom domingo. Para o Clube do Ouvinte, a Daniela Stesch, que traz o moçambicano Hélio Rice. Recentemente ele visitou a irmã em Cabo Delgado e quase perdeu a sua vida, uma experiência que ele nos vai contar.
Olá, aqui Dani Stesch. Hoje eu converso com o moçambicano Hélio Rice. Recentemente, ele viajou a Cabo Delgado e teve uma das experiências mais aterrorizantes da vida dele. Hélio, eu quero começar a nossa entrevista pedindo para você se apresentar ao nosso público. Seja bem-vindo.
Eu chamo-me Hélio Raíssi, da província de Tete, desempregado à procura de trabalho. Tenho 40 anos.
Hélio, obrigada pela sua apresentação. E o conflito em Cabo Delgado começou em 2017. A ONU estima que a instabilidade na região causou já mais de 2 mil mortes e fez perto de 700 mil deslocados. O que te motivou a viajar para Pemba, a capital da província de Cabo Delgado?
Tenho uma irmã na província de Pemba, concretamente no distrito de Palmas. Lá não havia terrorismo ainda. E eu pensei em visitar ela. Só que chegado lá, foi no dia 15 de abril, onde vivemos os piores momentos da vida. Os terroristas chegaram lá, tiraram tudo que era nosso. Felizmente, não tiraram a vida. Isto me deixa muito orgulhoso. E aquele momento vivido, sinceramente, contar aqui é um orgulho, porque eu não devia estar a contar neste momento.
Quando você decidiu viajar a Cabo Delgado, você estava acompanhando as notícias, sabendo do que se passa lá na província, ou não?
Eu estava acompanhando, sim, mas por causa de próprio amor mesmo, que é da minha irmã, que estava a fazer lá formação de enfermagem. Então, eu não podia ficar alheio, apesar de estar acompanhando que lá não estava bem por causa do terrorismo.
A sua irmã, ela é sozinha? Ela tem família?
A minha irmã tem família lá. Felizmente, escapamos todos.
Você disse que viajou sozinho, né? Para Cabo Delgado.
Sim,
quantos
sim.
dias você ficou lá?
Eu estava programando para uma semana, mas acabei prolongando os dias por causa da azar que eu tive de encontrar terroristas.
Em que ponto da viagem você encontrou os terroristas?
Lá no distrito do Palmas mesmo, eu estava lá com minha irmã, estávamos conversando. De repente, nós vimos pessoas a fugirem. Aquilo parecia uma brincadeira. Na verdade, era um assunto sério.
Você correu?
Não conseguimos tirar nada. Acabamos saindo como não estávamos.
Uhum.
Perdemos telefones, perdemos dinheiro, perdemos tudo que nós tínhamos. Ouvimos tiros já próximo de nós.
Ah, de Palmas saíram para Pemba. E quem socorreu vocês em Pemba?
Saímos a pé. Recolhi gente de barco. Não. Depois subimos um carro. Chegamos até o centro de assentamento em Nampula.
Quanto tempo vocês ficaram em Nampula?
Ah, eu fiquei uma semana e meia.
E a sua irmã voltou para Palmas ou não?
Não. Já está em Tetematismo.
Ah, tá bom. E essa não deve ter sido a primeira experiência ruim da sua irmã ali em Palmas. Como é que tem sido viver ali naquela região?
Da minha irmã, ela sempre contava para mim que já tinha habituado a ver pessoas com arma, ver pessoas ouvir tiros de cada ponto, mas nunca tinha chegado ao ponto que ela estava. Então, para ela também foi duro. Para mim foi a primeira vez. E eu só ouvia dizer de terroristas, terrorismo. E eu assisti a queda do World Trade Center na América em 2011.
Certo.
Eu assisti via televisão e... Para mim é uma questão de distância. Aconteceu lá, isso não pode acontecer para mim. Mas, na verdade, aquilo aconteceu também para mim. E vi que, afinal de contas, que terrorismo existe em todo lado.
Você agora não pensa em voltar lá novamente a Cabo Delgado, não é?
Não penso mais.
E você compartilhou essa experiência com seus amigos e com a sua família em Tete?
Até hoje. Oralmente, assim, eu tenho contado que eu vivi lá, ver pessoas a morrer, sentir o cheiro de uma pessoa morta.
Hélio, nós já estamos chegando ao final da nossa conversa. Qual é a mensagem que você deixa para as pessoas que estão nos ouvindo?
A minha mensagem é dizer que o terrorismo existe mesmo em todo lado. Não existe só na América, não existe só na Europa, na África ou na Ásia. Em todo lado existe o terrorismo. Estamos a falar de Boko Haram, estamos a falar de Estado Islâmico, estamos a falar de Al-Qaeda, estamos a falar de Al-Shabaab, estamos a falar de outros grupos que eu posso não conseguir mencionar nome agora. Mas é importante que o mundo se una. Né? O que eu muito mais queria dizer é que eu gostaria que as Nações Unidas tivesse uma força internacional, essa força estivesse unida onde estivesse o terrorismo, não importasse em que país do mundo.
Sim.
Porque às vezes tem havido limite. É para pequena África, não podemos interferir, ou tem certas regras para estar lá. Então, essa força internacional devia estar lá a qualquer momento que houvesse o terrorismo.
Hélio Reis, foi muito informativo ouvir a sua história sobre a sua visita a Cabo Delgado. Obrigada por compartilhar essa experiência difícil que você passou, esse susto que você passou. A gente fica feliz de poder conversar com você e quero desejar aí muita sorte e oportunidade para você aí em Moçambique.
Obrigado.
E nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 20 de junho de 2021. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina do serviço em português da Voz da América. De todos se despede Ana Guedes e Lisa Ailo com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.